A Rádio ONU em Nova York vai conversar com Antónia Florbella Araújo, a secretária para os assuntos judiciais e jurídicos do Presidente da República de Angola e membro da Comissão Nacional para a Delimitação da Plataforma Marítima. Eu vou pedir que me fale primeiro dos grandes desafios de Angola em relação a esta questão, portanto, direito do mar e esta exposição internacional, esta presença, portanto, em debates internacionais. O que é que devem levar de novo para um país como Angola?
Muito obrigada. Portanto, Angola é membro da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar desde 1991. Aliás, Angola ratificou essa convenção nessa altura, porque ao longo de vários anos, durante os 9 anos em que houve várias conferências a aprovar a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, Angola teve sempre representantes, alguns deles ainda vivos, como é o caso do professor Franz Avandunen, Dr. Carlos Alberto Fonseca, que é assessor diplomático do Presidente da República, e outros. A partir dessa altura, o nosso objetivo foi defender a nossa fronteira marítima, defender, portanto, todo o espaço angolano em relação ao mar, porque, como sabe, Angola tem uma espessura grande, portanto, uma superfície grande de mar, 1.650 quilómetros. O mar de Angola é considerado um dos maiores da África. E com bastante recursos, além do peixe, do marisco, também temos petróleo, temos diamantes, temos outros recursos a nível do mar. Daí a necessidade de ser criado posteriormente uma comissão sobre a delimitação e demarcação dos espaços marítimos. Esta comissão, que tem por objetivo apresentar a sua submissão para o alargamento da plataforma continental, já foi coordenada pelo Ministro da Justiça, atualmente está a ser coordenada pelo Ministro da Defesa. E o nosso objetivo é, de facto, alargar a nossa plataforma continental, tendo em conta que podemos alargar a plataforma continental, de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, para além das 200 milhas. E é, de facto, esse o nosso objetivo. Nós estamos aqui com uma delegação da qual eu estou a chefiar e que integra membros das Relações Exteriores, da Defesa Nacional, dos Petróleos, da Indústria. E qualquer um destes está representado a Comissão da Delimitação dos Espaços Marítimos, e o objetivo dessa comissão é aprender muito mais sobre direito do mar. Nesta 21ª Conferência dos Estados-Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, o objetivo fundamental desta comissão foi a eleição dos juízes para o Tribunal Internacional do Direito do Mar. O tribunal esse que tem 21 membros, e cujo objetivo é resolver os conflitos a nível do mar. Também nessa conferência falou-se do funcionamento deste tribunal, e do qual tem como presidente um africano, que é nacionalidade cabo-verdiana, que nos orgulha bastante, e assistimos com muita ansiedade à disputa dos juízes que foram eleitos, os 7 juízes, para o Tribunal do Mar. Infelizmente só tivemos um africano, que é o Senegal. A ganense, que nós também estávamos a tentar, estamos a apoiar a candidatura dela, e da qual nós tínhamos muito gosto de ter uma mulher, infelizmente acabou por perder. Mas pronto, é de facto, quando se vai ao jogo, temos que estar dispostos a tudo isso.
Senhora Secretária, neste momento, quais são os grandes desafios de Angola? Falou aqui de vários recursos que Angola tem, não é? Quais são os desafios que Angola gostava de partilhar com a comunidade internacional relativamente à gestão dos recursos marinhos nacionais? Para quais é que vai a atenção especial do governo angolano?
Embora o mar tenha bastantes recursos, mas neste momento o petróleo tem sido a base fundamental, como sabe, da distribuição das riquezas a nível de Angola. Daí nós termos vários acordos de cooperação com alguns países e algumas empresas petrolíferas, das quais nós podemos também destacar algumas americanas. De modo que, além do petróleo, também temos que valorizar mais os nossos recursos pesqueiros. Nós já tivemos acordos com a União Europeia, temos acordos com alguns países, e eu julgo que não podemos esgotar todos os recursos petrolíferos. vamos à volta de todos os outros recursos. Eu acho que este é um dos desafios que o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas tem, até proibindo a pesca, portanto, aquela pesca que destrói todo o pescado do mar.
E quer falar aqui um pouco da lógica desta maior associação da Angola, portanto, há vários organismos internacionais que tratam de recursos marinhos, de fundos marinhos, enfim, do direito do mar.
Angola fez-se presente e tem-se feito presente em todas as conferências sobre direito do mar, tendo em conta, de facto, os recursos que tem. E para fazer a gestão de recursos, tanto pesqueiros como petrolíferos ou outros que existem no mar, é necessário haver conhecimentos. E sabe que os angolanos são muito ambiciosos. Então, quanto mais conhecimentos os angolanos tiverem, eles, de facto, nunca estão satisfeitos, querem ter mais. Daí, nós, por exemplo, nesta conferência, levamos algo para transmitir ao nosso país, mesmo em relação à submissão da plataforma continental, que é o nosso maior desafio nos próximos tempos.
Um dos desafios disso é ter um maior papel no direito do mar a nível internacional. Falou aqui da candidatura que não foi muito bem antes e que se espera melhorar para os próximos tempos. O que é que se leva de novo para Angola neste sentido?
Bom, nós vamos transmitir às autoridades do nosso país que nós temos que trabalhar muito mais a nível de línguas e mesmo a nível de lobbies para podermos, em 2014, que é a próxima eleição onde haverá vagas, nós podemos, de facto, trazer um candidato, porque no país nós temos várias personalidades que poderão concorrer a este cargo. Mas, como vimos, não basta só um currículo. Aliás, vimos o currículo da candidata do Ghana, que era, de facto, um currículo muito vasto. Mas nós temos que fazer muito trabalho. Fazer muito trabalho, como diz o Cabo Verdeano, que é o presidente da comissão, é, de facto, estar mais presente aqui, participar cada vez mais em todos estes fóruns e fazer lobbies, porque sem lobbies nós não vamos conseguir fazermos representar nem em 2014, nem em 2017. E acho que Angola, com todo o potencial que tem a nível diplomático, já não era nenhum favor se tivéssemos um juiz a nível do Tribunal Internacional de Direito do Mar. Outro Ministério da Justiça que se formaram em Malta e ofereceu-nos mais três vagas para formação de técnicos na área do Direito do Mar, em especialidade do mestrado na área do Direito do Mar. E ficamos satisfeitos por saber que o aproveitamento dos angolanos que lá estiveram, que foi muito bom, aliás, ele próprio disse à frente de dois desses técnicos que eles tinham demonstrado, de facto, uma participação muito boa e com admiração, porque pensam que às vezes quando alguém vai da África que tem conhecimentos rudimentares, mas o professor nos deu a entender que os dois técnicos, tanto das Relações Exteriores como da Justiça, que por coincidência foram meus alunos na Universidade Católica de Angola, eles iam com uma base muito sólida, com conhecimentos de direito internacional, que lhes permitiram fazer esse mestrado folgados.
E a área de formação, tanto a formação na área do direito do mar em Angola, é uma aposta das autoridades neste momento?
É, portanto, ainda não há nenhuma disciplina isolada. Nós temos essa disciplina dentro do direito internacional público, mas um grande capítulo da matéria do direito internacional é dedicado ao direito do mar. Isto, de facto, tendo em conta a extensão que nós temos de mar. Logo, há que se dar aos alunos algo para eles poderem, aqueles que trabalham nas áreas das pescas, da defesa ou nas áreas ligadas à extensão do mar, ou ligadas às pescas, ou ligadas aos petróleos, que quando estiverem nos locais de trabalho não tenham dificuldades em lidar com alguns conceitos, como o mar territorial, zona contígua, plataforma continental, alto mar ou outros conceitos. Daí que hoje esta cadeira é dada tanto na disciplina de direito internacional como na disciplina de recursos naturais.
Será que Angola pode, de facto, com o conhecimento e com os recursos que tem, com as bases sólidas que é capaz de transmitir aos seus estudantes, contribuir para os países de expressão portuguesa na formação de estudantes, pronto, com alguma profundidade nesta área de direito do mar também?
Sim, Angola pode. Aliás, nós temos alunos de alguns países da África que já têm ido para Angola para fazer formação, principalmente de Cabo Verde, São Tomé, do Ghana, na qualidade também do docente da universidade. Eu já constatei esse facto e muitos deles informaram-me que vão para Angola porque lá nos países deles têm informações de que o currículo da cadeira de Direito em Angola é um currículo mais aceitável, portanto, para eles, para aqueles que pretendem fazer posteriormente mestrados, doutoramentos, porque nós sabemos que quando nós vamos a Portugal ou noutros países, Para dar a equivalência do curso, quando a carga horária não é suficiente, ou quando é feita numa faculdade que há algumas dúvidas em relação ao currículo, coloca-se dúvidas e tem que se fazer um exame, ou às vezes os alunos têm que regressar. A nível de Angola, já temos acordos com algumas faculdades em Portugal em que o nosso curso de Direito, na cadeira em que está o Direito do Mar, que já há equivalência do curso. Quer dizer que o nível de formação universitária a nível do direito em Angola tem aceitação em vários países.
E pensa-se em investir mais nesta área, portanto, nos próximos tempos, para Angola e para o mundo, quer dizer, em benefício de Angola?
Sou daquelas pessoas que, para mim, a cadeira de Direito do Mar deveria ser já uma cadeira isolada, à semelhança do que acontece em alguns países em que num semestre se dá essa cadeira. Porque eu confesso, como professora, como docente, que o que nós demos aos alunos é o básico. Porque para darmos o essencial sobre todos os espaços marítimos de Angola, ou de qualquer ou espaços marítimos a nível internacional, teria que ser pelo menos no semestre, para que os alunos ficassem, de facto, com os conhecimentos suficientes, sobretudo sobre os limites, sobre a extensão, sobretudo de todos os espaços, tanto o mar territorial, como a zona contigo, como a plataforma continental, como as águas interiores, deveria, de facto, ser no semestre. Mas pronto, por enquanto, no tempo em que eu me lecionei, quase não dávamos nada. Quer dizer que nós, neste momento, já temos um avanço, porque já conseguimos dar um capítulo que ocupa, talvez, pelo menos, vamos dizer, um mês ou 10 aulas.
Doutora, vamos falar agora de África, e primeiro da África Austral. O que é que temos que melhorar em termos de exploração dos nossos recursos marítimos e em relação ao direito do mar na África Austral?
Bom, a nível da África Austral, nós continuamos a ter alguns problemas, mas penso que a situação tem melhorado com as várias conferências que há a nível da SADC, as várias conferências que há a nível da União Africana, a interligação que há entre os países, a cooperação que há entre os países, entre os países africanos, a ligação que há entre os líderes políticos. Isto tem permitido, de facto, uma melhoria, e até porque nós, por exemplo, Angola e Moçambique, têm o privilégio de poder exportar o marisco, o peixe, para vários países. Nós encontramos em vários países e dissemos, bom, este camarão, esta lagosta é de Angola, é de Moçambique. Quer dizer que isso já é fruto da valorização desses países. Então, há que se fazer mais, mas eu penso que estamos no bom caminho.
Doutora, gostaria que desse aqui últimas considerações relativamente às expectativas sobre este encontro e, acima de tudo, sobre os próximos tempos, relativamente ao assunto que veio aqui participar, tanto para representar Angola e, acima de tudo, enfim, sobre as expectativas relativas à formação e ao envolvimento dos países de expressão portuguesa.
Os países de expressão portuguesa, portanto, ou seja, os países da CPLP, eu gostaria de fazer um alerta para que houvesse uma maior união entre todos esses países, para que houvesse uma cooperação mais estreita, algo que fizesse fortificar todos esses países, porque neste momento Portugal e o Brasil, a nível do direito do mar, têm já um certo estatuto. E mesmo com nós tendo um presidente a nível do direito internacional do mar de nacionalidade cabo-verdiana, isto também fez com que ressaltasse o país. Daí nós, portanto, fazemos um alerta para que todos esses países se unam, que fortaleçam os seus quadros, que invistam mais, porque o problema às vezes, portanto, também é investimento nos quadros, para que no próximo processo eleitoral, em vez de conseguirmos ter mais um candidato, que a gente consiga ter mais 4 candidatos.
Muito obrigado. A Rádio ONU teve o prazer de conversar com a doutora Antónia Florbela Araújo. É secretária para os Assuntos Judiciais e Jurídicos do Presidente de Angola e membro da Comissão Nacional para a Delimitação da Plataforma Marítima.